dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 7 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui para todo mundo ouvir, que são o Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o Fernando Pinto, o Ricardo Gorgulho, o Cauê Vinícius, o Marcos Lacerda, o Durval Filho, o Antônio Bugarim, o Alex Girão, o Gustavo Franzoi, o Pedro Vacaro, o Paulo Pires, a Raíza Cunha, o Rafael Cantarelli, o Douglas Fraporte e o Bruno Bezerra. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. No final da semana passada, a GoPro anunciou os resultados financeiros do último trimestre e frustrou os investidores mais uma vez, a ponto de fazer as ações despencarem 22%. Com um faturamento de US$240 milhões, que ficou 75 milhões abaixo do que era esperado, a GoPro registrou encolhimento de 40% em relação ao mesmo período do ano passado e culpou os problemas de produção da câmera Hero 5 e do drone Karma pelos números apresentados. Para a companhia e para os investidores, só restou a esperança de que esses novos produtos vendam horrores durante esse trimestre, que inclui o Natal, senão o futuro da empresa pode entrar em xeque ao longo do ano que vem. E agora o assunto é a Intel, que comprou uma startup chamada Volk, especializada em realidade virtual. Junto com a divulgação da aquisição, a Intel anunciou que vai abrir uma divisão de desenvolvimento imersivo na área de esportes, o que faz bastante sentido, já que a Volk tem uma plataforma proprietária de captação e entrega de experiências imersivas chamada TrueVR e tem como um dos principais clientes a NBA lá nos Estados Unidos. Num papo com o TechCrunch, o CEO da Intel disse que acha que eles têm muito a contribuir no mercado de transmissões esportivas, sobretudo com as tecnologias 3D e D-Replays, que hoje estão no limite do poder de fogo da tecnologia, mas ao mesmo tempo ainda deixa um pouco a desejar. E enquanto isso, lá na Índia, o governo do país comprou a tecnologia de invasão de celulares desenvolvida pela empresa Cellebrite, que é aquela que foi usada para acessar o iPhone de San Bernardino. Para quem não se lembra, no começo do ano, o FBI tentou obrigar a Apple a desenvolver um iOS customizado com uma falha de segurança proposital ali no sistema para conseguir acessar os dados criptografados armazenados no iPhone. Dias antes desse caso ser julgado, o FBI abandonou o processo e disse que tinha conseguido achar um jeito de invadir o iPhone, e esse jeito, por sinal, custou US$1 milhão para o FBI e foi justamente o software da Cellebrite, que agora está na mão da Índia. Num papo com o periódico Economic Times, um membro do Laboratório de Ciência Forense da Índia disse que agora o país tem tudo para se tornar um polo de desbloqueio de telefones criptografados para agências de investigação ao redor do mundo. No final da semana passada, pintou a informação de que a Microsoft vai adotar um jeito diferente de liberar atualizações do Windows 10. Hoje, uma atualização que pesa coisa de 4 GB é composta basicamente pelo sistema inteiro, o que inclui tanto as novidades quanto todo o resto que não foi modificado, mas em breve as atualizações vão só transferir o que mudou, reduzindo em coisa de 35% o tamanho da transferência. Ainda sobre a empresa, o Steve Ballmer, também conhecido como alívio cômico da história da tecnologia, deu uma entrevista para Bloomberg em que ele comentou os quase 15 anos que ele passou interpretando o papel de CEO da Microsoft. Durante o papo, ele diz que não tem mais muito contato com o Bill Gates, cita o lançamento do Bing e do Office 365 como os pontos altos da carreira dele e comenta aquele episódio que ele profetizou que o iPhone ia fracassar porque era caro e não tinha um teclado físico. Num outro momento da conversa, ele dá a entender que teve que ir embora por conta de uma pressão dos investidores que não estavam vendo as ações da Microsoft subirem no ritmo que eles gostariam e culpa o painel de diretores pela entrada tardia no mercado de hardware com o lançamento do Surface. E agora o assunto é a Samsung, que anunciou um novo recall na sexta-feira. Dessa vez os produtos são 34 modelos de lavar-roupas, que somam quase 3 milhões de unidades e que vem apresentando um defeito que as peças se soltam na hora de centrifugar. Elas são arremessadas para fora com força suficiente para machucar alguém, como foi o caso de uma mulher que quebrou a mandíbula por causa disso. Ainda sobre recalls da Samsung, pintou a informação de que a fabricante vai bloquear o sinal de celular para o Note 7 lá na Nova Zelândia para forçar a galera a devolver o aparelho. Eles organizaram isso com o departamento de telecomunicações do país para tentar completar o recall por lá, e é possível que, caso a ação se prove bem sucedida, eles façam isso em outros países também. E enquanto isso, no mundo dos apps de vídeo, o Periscope parece ter se rendido às ideias do Snapchat e adotou na sexta-feira alguns filtros que podem ser aplicados no rosto de quem está fazendo o vídeo. Os primeiros filtros que eles liberaram são da Hillary Clinton e do Donald Trump, e aí as bocas deles se mexem de um jeito meio South Park quando a pessoa abre a boca para falar alguma coisa. Num post lá no Medium, a equipe do Periscope disse que achou que essa eleição americana era um bom momento para testar essas máscaras e disse que logo logo eles devem liberar mais ferramentas mais avançadas para a galera usar. Quem ouviu o episódio de sexta-feira deve se lembrar que o Facebook falou que a renda de publicidade no site pode ter atingido um limite, já que eles não têm mais onde colocar banners, lembra disso? Então, na sexta-feira à tarde pintou a informação de que o Facebook está explorando um outro jeito de seguir aumentando a renda com publicidade, dessa vez atuando como agência de distribuição de anúncios para TV para outras empresas. Segundo um post que pintou lá no Recode, o Facebook deve começar a distribuir nessa semana anúncios que vão veicular em aplicativos de dispositivos tipo a Apple TV. Isso vai fazer parte de um experimento estratégico do Facebook e, caso dê certo, eles devem mergulhar de cabeça nesse mercado de agenciamento de publicidade para televisão. E agora o assunto é o Google, que anunciou no final da semana passada uma nova modalidade de cobranças na Play Store. No futuro próximo, os desenvolvedores vão poder estabelecer preços promocionais para os primeiros meses de uma assinatura. Com essa novidade, a Play Store passa a oferecer uma vantagem importante frente à concorrência com a App Store pela preferência dos desenvolvedores, já que essa tática do desconto no começo da assinatura é bastante usada e sempre dá bastante resultado no mundo real. No finalzinho da sexta-feira, a Apple anunciou uma série de cortes de preços de produtos relacionados ao novo MacBook Pro para tentar acalmar os ânimos da galera. Ela disse que vai reduzir temporariamente os preços dos monitores 5K e 4K da LG que foram anunciados durante o evento do MacBook e também de todos os produtos USB-C e Thunderbolt 3 que ela vende lá na loja dela ao redor do mundo. Os descontos são de até 50% dependendo do produto e mostram que a Apple entendeu que não adianta nada desenvolver o computador olhando para o futuro se o pessoal não tem como usar ele nos dias de hoje. Aliás, falando em não ter como usar, parece que nem mesmo todos os produtos que usam Thunderbolt 3 são compatíveis com as quatro entradas Thunderbolt 3 dos novos MacBooks, que ajuda a ilustrar por que o pessoal tá tão bravo com a Apple. E por último, sobre a empresa, eu vou falar sobre a pré-venda do iPhone 7 aqui no Brasil. Aliás, eu fiquei devendo os preços no episódio de sexta, né? Então segura aí. Para as capacidades de 32, 128 e 256 GB, o iPhone 7 custa R$ 3.500, R$ 3.900 e R$ 4.300, enquanto os 7 Plus saem por R$ 4.100, R$ 4.500 e R$ 4.900. A pré-venda, que só está valendo para o varejo brasileiro, vai até essa quinta e a venda mesmo, oficial, feita pela Apple, começa nessa sexta agora, dia 11. Mas o que eu queria mesmo falar sobre os novos iPhones é o seguinte. O blog do iPhone fez uma parceria bacana para a pré-venda e conseguiu ter acesso aos dados das vendas do primeiro dia, divididos por modelo. Esses dados mostraram que o iPhone 7 Plus de 128 GB foi o mais vendido, ficou com 47% das vendas, o que faz sentido, né? Já que ele tem as duas câmeras, que são a grande novidade dessa geração, e tem o melhor custo-benefício quando o assunto é espaço versus o preço. Do outro lado da moeda, o modelo que vendeu menos foi o iPhone 7 de 256 GB, ficou só com 2% das vendas, e se você quiser ver o gráfico completo com as porcentagens dos outros quatro modelos, é só passar lá na matéria, o link tá aqui na descrição. E por último hoje, eu vou falar sobre o mercado de celulares. No episódio de sexta-feira, eu comentei aqui que o Android tinha conseguido morder 87% das vendas no último trimestre, mas agora pintou uma informação complementar, trazida pelo Instituto BMO, que deixou essa história ainda mais interessante. Segundo esse instituto, mesmo tendo vendido só 12% dos celulares nos últimos três meses pelos números do IDC, a Apple conseguiu levar para casa 103,6% dos lucros desse mercado. Eles explicaram que esses 3,6%, além dos 100%, aconteceram por conta dos prejuízos que foram registrados pelos outros fabricantes, o que quem escuta o Loop Matinal sabe que são, sobretudo, a LG, que vendeu pouco com o G5, e a Samsung com o recall do Note 7. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! Deve se lembrar que o Facebook... Facebook... O modelo que vendeu menos foi o iPhone 7 de... O modelo que vendeu menos foi o iPhone 7 de 256 GB. Ficou só... Já viu que essa frase eu vou levar 40 minutos pra falar, né?